Agora são 10 horas 37 minutos. Um dos nós, dos entraves do atual governo Temer, é a reforma na Previdência. O governo já queria ter aprovado a reforma, abriu uma série de concessões. O remendo ficou ainda muito maior do que o próprio tecido original. De tanto remendo, ela perdeu a característica da reforma. Mas o que está por trás disso? E como é que a gente pode entender o que era para ser mudado, não mudou, como era antes, como fica agora? Para falar sobre esse tema, eu converso com a advogada especialista em direito previdenciário, Águida Lima. Doutora Águida, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, queria que a senhora faça um pouquinho sobre essa reforma, que parece que ela vai, se estabelece as regras, depois muda tudo de novo. Da proposta original e o que a gente tinha, o que, que mudou?
Pois é, Gilson, até o dia 19 de abril nós tínhamos algumas regras e foi alterado pelo relator Arthur Maia. Isso, tendo em vista a grande resistência que há com relação a essa reforma. Então, eles estão tentando administrar para que tenha uma melhor aceitação da população. Mas isso não ocorre. Mesmo com as novas alterações, a população continua ainda bem resistente com a reforma.
Quais são as maiores resistências, doutora?
Principalmente com relação ao tempo de contribuição, Gilson. Antes, né, a proposta inicial era de 49 anos de contribuição. Com 65 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Com a modificação atual do relator, foi para 40 anos de contribuição no total, 62 anos para a mulher e 65 anos mantido para os homens.
Bom, agora isso também tem aquela questão de... Essa reforma avança sobre os funcionários públicos federais, estaduais, municipais?
Sim, federais sim. Estaduais e municipais ainda não, tendo em vista que o governo deixou isso daí para que os estados e municípios legislem com relação a essas questões. Dão um prazo de até 6 meses para que eles se manifestem sobre as regras próprias, mas com relação aos servidores federais, essas regras já são sim também estabelecidas. Com relação a tempo e idade para se aposentar, com relação também à paridade, à integralidade que estão tentando retirar e com relação à fixação de um teto, de um valor máximo para ser recebido tanto para os servidores quanto para o trabalhador público, né, o servidor público, quanto o trabalhador privado.
Doutora, paridade e integralidade. Queria que a senhora explicasse isso para o nosso ouvinte.
Certo. A integralidade diz respeito ao último valor que o servidor recebe. Atualmente é como? Se ele está recebendo um valor, vamos supor, de 10 mil reais, hoje, a integralidade diz respeito a que ele vai se aposentar com esse valor, com a integralidade do valor dos seus proventos. A paridade diz respeito ao reajuste, o reajuste das pessoas que estão na ativa. Então, se o ativo teve um aumento de tantos por cento, o aposentado também vai ter esse mesmo reajuste. Então, com a modificação, com as novas regras, estão tentando retirar, né, a paridade e a integralidade, tanto que está tendo essa grande resistência por parte do servidor público, porque aqueles que entraram após a emenda constitucional de 41 de 2003, não vão poder mais ter essa integralidade e paridade. Vão ser com base na média das suas contribuições e não mais ter essa integralidade. Ou seja, não vão conseguir mais se aposentar com aquilo que ganham, mas com uma média das suas contribuições.
É o que acontece, por exemplo, com o aposentado do setor privado, que me parece, a senhora pode me corrigir se eu estiver enganado, o teto é 5 mil e poucos reais, é isso?
Isso mesmo, Gilson. O teto hoje é 5.531,31. Inclusive, com relação a essa questão do teto, também está tentando ser implementada para o servidor público, porém, isso daí vai demorar um pouco mais para ser totalmente efetivado. Somente os servidores que entraram a partir de 2013 é que vão ter fixado esse teto, que é o teto hoje da Previdência para todos os trabalhadores do segurado da Previdência. Então, somente os servidores que entraram a partir de 2013 que vão ter estabelecido esse teto que já é aplicado no regime geral da Previdência. E para esses servidores vai poder ser utilizado uma previdência privada. Para que eles não fiquem limitados a esse teto, vai ter uma previdência privada para que eles consigam valores superiores a esse teto da Previdência.
Aí essa contribuição não seria o governo que paga, ele paga do salário dele.
Dele e o governo também dá a sua contribuição.
Ah, então quer dizer que o governo vai criar uma previdência privada para, ao mesmo tempo, não dar perdas para o funcionário público, é isso?
Exatamente. É para tentar mantê-lo mais tranquilo com relação a esse teto.
É o mais tranquilo e a gente paga a conta, mais ou menos isso.
Isso sempre é.
Agora deixa eu fazer uma outra pergunta sobre os políticos, representantes públicos, alguns que se aposentam. A regra vale para eles também ou não vale? Como é que é a situação da aposentadoria do homem do representante público?
Então, quanto aos parlamentares, ainda existem algumas discussões. Ainda não está sendo, não está fixado ainda uma mudança com relação a eles. Eu acredito que no final das contas, eles que vão decidir como que vai ser feita a sua aposentadoria ou não.
Legislar em causa própria.
Isso, ainda não tem nada ainda definido com relação à aposentadoria dos parlamentares.
Ou seja, eles vão definir a situação deles mesmos.
E, como sempre.
Ah, tá. Via de regra. Bom, vamos lá, vamos mudar um pouco do assunto. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão daquele que se aposenta na iniciativa privada, que é a maior parte dos brasileiros. Né? A aposentadoria por tempo significa o quê? Vamos supor que eu não contribuí que esteja valendo os 40 anos. Eu não contribuí os 40 anos. Eu contribuí 20 anos, vamos supor. E aí eu cheguei, no caso de uma mulher, vamos pegar o exemplo da mulher, chegou aos 62 anos. Ela pode se aposentar por idade daí?
Tá, ela pode. E também tem uma regrinha de transição, tá? No caso da aposentadoria por idade, está sendo fixada com 25 anos, que é o tempo mínimo, e no caso da mulher, 62 anos, e no caso do homem, 65. Tá? Isso tanto para o regime privado como para o público.
Doutor, só uma coisinha. É 25 anos de contribuição, é isso?
De contribuição. Esse daí é o mínimo, é o tempo mínimo de contribuição. Uhum. Porém, existe uma regrinha de transição para aquelas mulheres, tanto a mulher como o homem. A mulher, com cumprimento de 30% daquilo que faltar para ela completar os 30 anos de contribuição, ela consegue ainda a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos supor, estou com 25 anos de contribuição, no caso, a mulher. Faltam 5 anos para eu chegar aos 30 anos de contribuição. Uhum. Se eu cumprir esses 5 anos mais 30% desses 5 anos que faltam, eu consigo a minha aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, tenho que ter 53 anos de idade.
Ah, entendi. Então tem o cálculo idade, tempo de contribuição e aí uma mais que você contribui para poder chegar nesse...
30%. Certo. Esse 30% é válido tanto para o servidor privado como público. Tá? Certo. Então, no caso, o homem completando 30% a mais do que falta para os 35 anos de contribuição e a mulher também 30% em cima daqueles 30 que faltam para o tempo de contribuição conseguem se aposentar. Porém, tem que ter a idade mínima exigida. A idade mínima para o servidor público, nesse caso da regrinha de transição, é um pouco superior à do privado. É 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem.
Certo. Tá? Isso de contribuição.
Pois não?
Isso de contribuição.
Isso, não, esse de idade.
De idade.
Certo? O tempo de idade é o tempo mínimo de idade que tem que ter. Então tem que ter um ajuste de idade mínima e de cumprimento de 30% a mais, né, do que faltar para o complemento do tempo, que é 30 no caso da mulher e 35 no caso do homem, hoje ainda. E é certo que com as novas regras, para o recebimento de 100% do valor da contribuição, teremos que chegar aos 40 anos de contribuição.
Aí aquela regra que tinha para algumas profissões, em especial, a senhora me corrija também se eu estiver errado, insalubridade, a questão para professores que tinham uma regra separada, vale a mesma coisa?
Tem sido discutido isso ainda, então tem mantido ainda a idade e o tempo menor.
Qual que é o tempo de hoje um professor se aposentar?
30 anos, né? 25 anos, na verdade, o do magistério. Magistério, 25 anos é exigência. Aquele que trabalhou todo o período dentro do magistério. No a mais está sendo mantido 30 e 35.
Tá, então você tem aí, no caso de professores, tem alguma outra profissão que tem um especial, que tem alguma coisa à parte ou não?
Olha, atualmente, toda atividade que se expõe o trabalhador a um agente nocivo tem a possibilidade de ter um tempo menor de contribuição. Com as novas regras, isso ainda está sendo modificado aos poucos e com a grande resistência ainda não tem nada estabelecido corretamente. Mas eu acredito que vai ser mantido a atividade especial. Pode ser que não com os mesmos 25 anos, mas pelo menos alguma diferença tem que haver.
Doutor Águeda, eu tenho aqui o nosso ouvinte, o João Paulo. Ele coloca um pouco o caso dele, mas talvez o caso dele seja também de vários outros ouvintes nossos, a gente pode ajudar a esclarecer aqui. Ele tem 47 anos de idade, ele já contribuiu 32 anos, e ele precisa trabalhar mais 18 para se aposentar de acordo com a regra antiga. Né? Agora, e a nova? Quantos anos ele vai trabalhar?
Olha, Gilson, faltando 18 anos para ele completar os 35... Não, ele tem 32 anos de contribuição.
Exatamente, ele completaria aí, no caso, 50 anos, né?
Tá, então a idade, de qualquer forma, ele vai ter que aguardar os 60 anos de idade. Porém, o tempo de contribuição, com 35 anos de contribuição, como faltam aqui, ele está com 32?
E ele está com 47 anos, ele tem 32 de contribuição.
Tá, atualmente com 35 anos de contribuição ele conseguiria aposentar,
uhum.
Tá? Mesmo que haja aí uma diminuição pelo fator previdenciário em vista da idade.
Certo.
Tá? Com as novas regras, vamos supor que mudando hoje, ele teria que cumprir 30% desses dois que lhe falta.
Ah, legal,
tá? Os dois que lhe falta, mais 30% em cima desses dois, além de aguardar a idade.
Ah, tá. Então quer dizer que a gente agora tem que ficar muito atento, porque caso seja aprovada a reforma como está, se nada mudar, né, que a discussão é longa...
A discussão é grande. E eu confesso para você que a torcida é grande para que não haja a reforma, porque vai ser realmente muito prejudicial.
A senhora considera que... É isso que eu queria perguntar para a senhora. Então vamos começar, continuar essa conversa. Essa reforma como um todo, como é que a senhora avalia? Era necessária? Não era? Queria que a senhora colocasse a sua opinião.
Olha, Gilson, penso que não, tá? Porque o fundamento para a reforma, ele é muito fraco. Fala-se de déficit, fala-se de rombo. Esse rombo nunca foi comprovado. E existe uma questão muito contraditória, que alega-se um rombo da Previdência, porém 30% da receita da Previdência é desvinculado para outras questões do governo, para outras obras, para outras coisas. Então, assim, como se diz que uma coisa não tem renda, que uma coisa está com rombo, e ainda assim se pega 30% da sua receita e passa para outras coisas? Então, eu penso assim, tem que reformar? Tá, então vamos fazer uma contagem, vamos fazer um cálculo, e vamos deixar uma coisa exposta para as pessoas, porque o cálculo que é feito, ele não está esclarecendo, muito pelo contrário, ele só está complicando. Disse que, olha, existe um rombo, mas não se explica como, da onde. Se existe esse rombo, tem alguma coisa, assim, uma má gestão ocorrendo. Então, isso que tem que ser pego, isso que tem que ser descoberto, e não acabar modificando todas as regras e deixando isso acabar com os trabalhadores pagando a conta novamente, como sempre, sem que se ache uma resposta por que está causando isso. Porque receita tem, tá? A contribuição tem, o empregador recolhe, a empresa recolhe, várias, eu chamo a Previdência Social de máquina arrecadadora, uhum. Porque existe receita de todos os lados. Então, para mim, é impossível... Tá? E olhando alguns cálculos de pessoas assim, que não têm nenhum interesse, pessoas imparciais, a gente vê que o rombo não existe. Então a justificativa, para mim, não é válida. Tá? A justificativa que o governo utiliza para tentar alterar essas regras não é válida. Para mim, novamente, o trabalhador está pagando a conta.
Doutora Águeda, queria fazer uma outra pergunta para a senhora, que é o seguinte. Nós temos, durante muito tempo nesse país, uma discussão entre o funcionário público e o funcionário privado. A senhora já colocou, em alguns momentos da nossa conversa, de que o funcionário público tem algumas garantias, algumas possibilidades, algumas condições mais favoráveis que o privado. E se fala muito de que um custo muito elevado da Previdência é exatamente o funcionalismo público. Essa diferença, na opinião da senhora, ela é justa? Tem que se ter duas regras diferentes? Tem que se unir as regras? É realmente o funcionário público que pesa mais na Previdência?
Olha, Gilson, essa questão é bastante delicada. Tanto assim, eu penso que os que custam mais não estão nas regras. Militares... a força militar. Então, realmente tem uma discussão grande com relação a forças armadas, militares, mas isso ainda não consta na regra. Então, o que foi colocado, eu penso, hoje, são aquelas pessoas que não dão tanto trabalho para o governo. Porque quando pega na área das pessoas que realmente mobilizam o país, fica difícil a alteração. Então, eu não quero entrar no ponto de se é justo ou não é justo, mas eu quero dizer que se é para modificar, vamos modificar de cima para baixo. Uhum. Daqueles que ganham mais para os que ganham menos. E o que está ocorrendo é totalmente o contrário. Está mexendo naquilo que não faz tanta diferença. E deixando para lá, deixando passar, deixando as mudanças ocorrerem de acordo com o que eles acordam. E é isso que é injusto.
Ou seja, a população precisaria estar mais informada ou bem informada para poder se posicionar e até
com
ter uma visão mais clara disso.
Com certeza.
Doutora Águeda, muito obrigado pela sua conversa. Imagina. Aqui na CBN.
Imagina, Gil, eu só agradeço bastante o convite.
Conversei com a advogada especialista em direito previdenciário, Águeda Lima. Falamos sobre a reforma da Previdência. A doutora Águeda deu um esclarecimento das mudanças, o que muda, o que não muda, o que está sendo discutido ainda no Congresso Nacional, os efeitos desta reforma. Daqui a pouquinho, se você pegou uma parte final dela, a nossa entrevista com a doutora Águeda vai estar no nosso site. Aí você pode acessar no www.cbnmaringá.com.br. www.ponto.br.